Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Fernandes, consultor de análise política e está começando mais uma edição do podcast BMJ. A gente está com uma semana ainda um pouco parada aqui em Brasília, a gente está gravando essa edição no dia 1º de agosto, que é teoricamente o dia que o Congresso e o STF voltam do recesso. Por enquanto a movimentação ainda está pequena por aqui, então o foco das atenções foram realmente o que aconteceu no Poder Executivo. A gente teve diversas declarações do presidente Jair Bolsonaro, a gente teve também algumas visitas internacionais aqui no Brasil, e aí eu convidei o nosso CEO Wagner Parente e o nosso diretor de relações governamentais Juliano Gribler para comentar esses assuntos comigo. Tudo bem, pessoal?
Tudo certo.
Olá, pessoal. Tudo bem e vocês?
Tudo ótimo. Bom, vamos então para o item mais fresquinho da nossa pauta. Na última quarta-feira, dia 31 de julho, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, baixou a taxa Selic para o seu mínimo histórico. Ela estava em 6,5% e passou para 6%. Wagner, a gente ainda está com uma expectativa de que, se a inflação não pressionar, o governo deve baixar ainda mais essa taxa, não é mesmo?
É isso mesmo, Lucas. É uma mínima histórica. Isso sinaliza para o mercado uma política monetária que incentiva investimento, né? Na medida em que o governo paga uma taxa mais baixa, você libera, em tese, capital para o investimento na economia real. Isso é uma sinalização que pode sim se iniciar um novo ciclo de baixa, né? A mediana no mercado, não sei se você se lembra, mas era de uma baixa de 0,25 e eles acabaram baixando mais do que a mediana do mercado, né? uma redução de 0,5. E agora o mercado espera, sim, que haja um novo ciclo de baixa que pode chegar aos 5% ao ano. Isso, claro, considerando o cenário externo neutro, um cenário benigno, né, do ponto de vista externo, considerando a retomada que continua lenta, né? Então o governo precisa sim incentivar a volta do crescimento da economia, e uma das formas de fazer isso é a redução da taxa básica de juros. E evidente, considerando um cenário sem pressão inflacionária alguma, pelo contrário, né? O nosso problema é a falta de aquecimento na economia. Então sim, é uma boa notícia para o investimento, para o mundo dos negócios, e a gente espera que a economia retome.
Bom, e nessa equação tem também um elemento aí da política internacional, né? Os Estados Unidos recentemente baixaram a taxa de juros, né? Então dá um limite maior para o governo mexer na nossa taxa sem alterar muito a competitividade, né?
Você sabe que nunca, mesmo com a redução da taxa de juros americana, que tem um impacto na economia global, né? Toda vez que baixa a taxa de juros nos Estados Unidos, em tese, você tem um afluxo de capitais para dentro dos Estados Unidos, né? Da economia real dos Estados Unidos, a diferença entre a taxa básica brasileira e americana nunca foi tão baixa. Sabe? Além da nossa taxa historicamente ser a mais baixa, a diferença entre o que os Estados Unidos paga para refinanciar sua dívida e o que o Brasil paga nunca foi tão baixo. Então é um momento, sim, muito, muito especial para a economia global, e espero que parte desse capital venha para o Brasil, né? Para essa agenda de investimento e concessões que a gente deve encontrar no segundo semestre.
E tem também a situação de que essa redução de 0,25 ponto percentual lá nos Estados Unidos foi a primeira em uma década. E começa a situação de que há um risco, de fato, de que leve em breve a uma recessão, né, nos Estados Unidos, e como isso poderia afetar essa economia global. Então a gente vê uma tendência de redução. A gente teve a Rússia, que baixou a taxa, a Coreia do Sul, a Índia, outros países já anunciaram também a redução da taxa, mas, que nem o Wagner comentou, esse fluxo de capital para os Estados Unidos, também a gente vê como pode afetar no crescimento do Brasil nos próximos anos, tendo em vista que há a possibilidade de uma recessão. Eu sei que a gente vem falando disso há muito tempo, mas em algum momento isso deve ocorrer. Como isso vai afetar, de fato, a economia brasileira em um momento que, teoricamente, ela deveria deslanchar.
A gente lê nas revistas especializadas, o pessoal espera uma crise global, tem 2 anos e meio, mais ou menos, né? Que a The Economist já anunciou que vem essa crise. Assim, gente, a economia é cíclica, né? A gente vem num momento de expansão forte, tem alguns anos, e evidente, uma hora vai vir recessão, é normal, né? Então, acho que faz sentido, sim, os bancos centrais se prepararem, né? Com as reduções de taxa de juros antes do meio da crise, que foi o que aconteceu no passado, né? A gente teve uma mudança de de política monetária no meio da crise. Aí você tem um delay, né? O efeito disso demora um pouquinho. Então, faz sentido, sim, essa política monetária um pouquinho antes que a crise apareça.
E fora isso, tem também o otimismo em relação ao avanço da reforma da Previdência, né? O Congresso já deixou claro que vai tocar uma agenda econômica, querendo o governo ou não. Então, a gente tem perspectivas positivas, né, para a retomada do fôlego do crescimento, pelo menos aqui no Brasil. Bom, vamos agora então para a pauta positiva da semana. Apesar do Copom ter mobilizado as atenções nos últimos dias, a gente também teve a revisão de algumas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, as famosas NRs. O Palácio do Planalto fez uma cerimônia na última terça-feira, dia 30 de julho, para falar sobre o tema. Ele anunciou que as 36 normas que tratam dessas questões de proteção da saúde e de segurança dos trabalhadores vão ser revisadas, e ele já anunciou modificações em 3 normas logo de pronto. A gente teve a revisão da NR1, que trata sobre disposições gerais de saúde e segurança. A gente teve a NR2 também, que exigia inspeção no trabalho prévia para abertura de negócios, e a revisão da NR12, que talvez seja mais relevante, que versa sobre prevenção de acidentes e doenças no trabalho nas fases de projeto de utilização de máquinas e equipamentos dos mais diversos tipos. Era uma coisa que o Bolsonaro vinha prometendo há algum tempo, né? É uma pauta que ele tem mais controle, né? Então, para alterar uma NR basta um decreto, não tem que passar por todo o esforço no parlamento, enviando um projeto de lei ou uma PEC. Então é algo que está mais no controle do governo federal, e é uma coisa que está muito pertinente com a política da equipe econômica do governo. O Rogério Marinho, que é secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, e que foi inclusive um dos responsáveis pela articulação política em torno da reforma da Previdência, ele já anunciou que essas medidas, que só essa alteração dessas 3 normas, elas devem garantir uma economia de 68 bilhões em 10 anos para o setor privado. Então é uma pauta que não vai impactar o governo, não vai trazer mais dinheiro na arrecadação, né? Pelo contrário, né? O governo vai deixar de revisar alguns pontos, mas é algo que melhora o ambiente institucional e traz mais segurança jurídica, né? Um dos argumentos para alterar essas NRs é que elas eram, em primeiro lugar, muito antigas, né? Então, por exemplo, NR1 e NR2, elas foram editadas lá na década de 70, tinham passado por pouquíssimas alterações desde então. Então, moderniza um pouco o ambiente de negócio do Brasil, traz mais segurança, evita um pouco a judicialização, e o governo já anunciou que vem mais por aí. Ele anunciou todo um calendário de quais normas devem ser revisadas. O comitê que cuida disso é o Comitê Tripartite Paritário Permanente, e já tem um calendário extenso com várias NRs que devem passar por consultas públicas, e também algumas que já estão na pauta desse comitê e que já estão prontas para ser rediscutida. A próxima reunião do comitê acontece em meados de agosto, nos dias 14 e 15. Vai tratar da NR3 e da NR24. A NR3 é de embargos e interdição, e a NR24 das condições de higiene e conforto no trabalho. Apesar de ser uma pauta muito positiva para o setor produtivo, a gente vai ver um pouco do impacto disso, que isso teve, quando o Congresso retomar suas atividades. É claro que faz parte do discurso da oposição, né, mas eles devem bater na tecla de que essas mudanças devem precarizar as relações trabalhistas. É algo que eles já vêm falando desde a reforma trabalhista do governo Temer, e devem intensificar esse discurso. A gente tem que ver como que isso vai ser bem recebido. Como o governo edita essas NRs via decreto, o Congresso também pode derrubar, pode apresentar projetos de decreto legislativo visando alterar essas revisões que o governo propôs, mas a gente tem que ver. Por enquanto, o mais provável é que esses movimentos reativos eles permaneçam mais no discurso da oposição do que resultem em ações práticas para a derrubada dessas medidas.
Eu acho que vale a pena ressaltar que essa revisão das normas ela está muito alinhado com o que a equipe econômica anunciou do que seria as reformas microeconômicas para o próximo semestre, né? Para esse segundo semestre. Isso está dentro do pacote da MP da Liberdade Econômica, dentro, inclusive, de todas essas ações para reanimar a economia, né? Tudo bem que a própria redução da taxa de juros que a gente já falou antes não está totalmente no controle do Ministério da Economia, mas você vê que tem um alinhamento, sim, no sentido de entregar um pouco mais de crescimento ainda em 2019, né? Isso tem uma implicação grande, inclusive, na popularidade do governo. O mercado de trabalho precisa responder o mais rápido possível para que a popularidade do presidente do Bolsonaro e o apoio popular a esse governo não caia mais.
É, e acho que vale destacar que a NR12 é um pleito antigo do setor produtivo da mudança, porque eles não conseguiam cumprir com as regras estabelecidas. E aí gerava um grande transtorno, porque as empresas não conseguiam atender, eram multados, podiam ser multados, ficava nessa discussão, ia ser postergado ou não, entrar em eficácia, qual seria a situação. Como o Wagner bem comentou, também é um primeiro passo, porque ainda está previsto uma série de mudanças na legislação trabalhista. Tanto unificação de atos, quanto também desburocratização e redução de entraves, né, que os empresários consideram entraves para o investimento e para reduzir também a insegurança que muitas vezes acontece com essa legislação, que você não consegue cumprir, você vai ser multado, se você não fizer, você não opera e tudo mais. O Ministério Público do Trabalho tem se posicionado com ressalvas e contrário a alguma dessas mudanças, que é a posição dele. Agora a gente vai ter que acompanhar quais serão as próximas, né? Eles divulgaram um calendário com uma série de medidas que vão ser alteradas e também a intenção de unificar mais 600 portarias e tentar racionalizar um pouco mais o processo. Eu acho que é um grande avanço no sentido de desburocratizar e simplificar o que a gente tem, porque ao longo dos anos foi se acumulando e é sempre bom ficar atento aos resultados, né? O MPT, de novo, apresentou que de 2012 a 2018 tiveram mais de 2 mil mortes por acidentes com máquinas e agora acompanhar como vai se dar. Parece que não tem uma redução tão grande assim na segurança, mas pode ter impactos nesse sentido.
Bom, e já aproveitando o gancho que o Wagner falou, né, de que o governo está precisando de medidas concretas para demonstrar para a população, a gente teve nessa semana o anúncio do último índice de desemprego, né, desse segundo trimestre de 2019, e a gente teve uma redução na taxa, né? O índice ainda permanece alto, é 12% de desempregados, né, dentro da população ativa economicamente, mas é uma boa notícia já, né? Um respiro, mas que precisa melhorar ainda muito para que a população consiga perceber esses efeitos concretos e se traduza em uma maior popularidade do governo. Bom, passando então para algumas declarações que o Bolsonaro fez nessa semana, né? A gente estava antecipando que talvez essa semana seria pautada pela discussão entre caminhoneiros e setor produtivo, mas o que realmente acabou mobilizando o noticiário político foram algumas declarações feitas pelo Bolsonaro, que no mínimo podem ser consideradas polêmicas, né, Juliano?
Bom, Lucas, a gente tem visto nas últimas semanas o presidente fazer uma série de comentários polêmicos, até mais do que ele vinha fazendo até então, e o mais recente, o que gerou mais polêmica e união, acho, diversas frentes em torno, foi com relação ao presidente da OAB. Tem visto a OAB se posicionar de forma contrária ao governo em uma série de situações, e talvez isso tenha motivado essa ação do Bolsonaro, mas ele trouxe para discussão novamente o desaparecimento do pai do presidente da OAB durante a ditadura militar, e disse que ele saberia o que aconteceu com o pai dele, que se ele quisesse era só ia perguntar. Isso gerou uma grande comoção de diversas frentes, até mesmo parlamentares do PSL, do Partido Novo, e o Dória também, que se colocou no passado como Bolsodória, né, durante as eleições, agora disse que é um absurdo, não é aceitável, tal tipo de fala de um presidente, gerou, de fato, uma polêmica e uma comoção. Muito se discute o quanto isso pode afetar a governabilidade do presidente, quanto isso pode levar ao impeachment do presidente e como isso afeta essa implementação dos programas e das políticas econômicas que estão em discussão no Congresso. Eu acho que o primeiro ponto que é bom deixar muito claro é um impeachment é algo muito difícil de acontecer e exige uma série de fatores que tem que estar alinhados para que de fato seja uma possibilidade. Qualquer conversa sobre impeachment nesse momento é muito inicial, é muito sem substância ainda, não tem uma grande motivação, né, nem de um motivo para você ter um crime de responsabilidade, mas uma motivação por trás dos vários setores que tem que estar alinhados para que isso aconteça. Então, qualquer fala sobre impeachment é muito, muito, muito inicial ainda e não deve ser levado em consideração nesse estágio. Você tem que ter um alinhamento do setor produtivo, da mídia, dos partidos, da grande maioria do Congresso, e a gente não enxerga isso hoje em dia. Então, se o presidente não está atrapalhando com relação à votação das reformas do Congresso, ele não está ajudando. Então, a gente poderia ter um grande aliado que faria com que avançasse de forma mais rápida e mais coesa, um líder que tomaria a frente, ajudaria na articulação e no diálogo. Na situação, por exemplo, dos estados e municípios na reforma da Previdência, faltou alguém se colocar lá enquanto liderança para fazer esse consenso, e o Bolsonaro não fará isso, não está fazendo e não fará. Então, se ele não prejudica o avanço dessas pautas, ele não ajuda. Então, você teria uma maior previsibilidade, uma maior coesão para a base, uma maior perspectiva de aprovação de outras pautas econômicas do governo se o presidente tivesse mais envolvido e mais engajado diretamente nessas pautas, né? Quantas vezes ele falou sobre a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência, algo que é bastante importante para a equipe econômica. Então, acho que esse aspecto é interessante, não parece que vai mudar também. Ele tem essa pauta dele de falar o que ele pensa, de costumes, que ele diz que não tem estratégia por trás, mas tem sim uma certa estratégia de tentar se colocar como uma pessoa próxima ao povo, uma pessoa simples, e é preciso ver como isso vai durar, né? Até que ponto esse apoio que ele tem vai continuar e quanto que o Congresso vai assumir por conta própria a agenda de reformas econômicas que ele tem assumido. Então, é bom deixar esses pontos claros. Impeachment é muito cedo e questão da aprovação de reformas não atrapalha essa fala. Pode gerar um certo descontentamento, principalmente quando ele fala dos governadores do Nordeste, que nele aconteceu na semana passada. E aí a gente está tentando incluir os estados e municípios na reforma da Previdência, mas gera mais uma distensão. Mas ele também não ajuda. E a ajuda de um presidente nesse momento seria crucial.
Eu acho que vale a pena a gente colocar nessa equação também, né, como que isso mobiliza a opinião pública, né? Então, como você bem colocou, por enquanto é meramente especulativo ficar falando de processo de impeachment, né? Não tem nada concreto que justificaria isso e nenhuma grande mobilização política a favor desse tema, né? Como a gente teve no governo Dilma Rousseff, as pessoas saindo às ruas para pedir o afastamento da ex-presidente. Mas quando a gente para pensar no que essas declarações significam para a população, né? Isso de fato acaba trazendo um pouco mais perto do presidente aquele núcleo mais bolsonarista, né? Que estava bem alinhado com a pauta ideológica do Bolsonaro, que realmente acredita que alguns excessos cometidos durante o regime militar foram justificados para combater talvez a ameaça do comunismo, mas isso acaba também minando esse movimento de eleitores mais centristas, né, e que votaram no Bolsonaro durante as eleições pelo sentimento antissistema, pela aversão que eles tinham ao Partido dos Trabalhadores e que poderiam estar embarcando no governo com mais afinco com o avanço de reformas econômicas, né? Então a reforma da Previdência, vem por aí a reforma tributária, né? São elementos que poderiam estar engajando esse eleitor mais moderado a, de fato, apoiar o presidente Bolsonaro, mas que acabam ficando perdidos nesse meio caminho, né, com algumas declarações polêmicas do Bolsonaro. Então isso afeta diretamente o aumento dele da popularidade, né? Quando a gente pega alguns dados que saíram desde o começo do ano, o Bolsonaro ele não perdeu, não desidratou do seu núcleo de apoiadores, né? Então ele tem ainda cerca de um terço da população que apoia o seu governo, mas ele não conseguiu avançar em relação a isso, né? Que é algo que vai prejudicar ele, um presidente. A gente acabou de sair do governo Temer, né? Que era um presidente com menos de 15% de aprovação. Então, um presidente com 30% atualmente parece que é muita coisa, né? Mas ainda é pouco. Ele poderia estar avançando um pouco mais.
Eu acho que essa questão da aprovação do presidente, que nem coloca que ele tem uma aprovação muito baixa, mas dentro do contexto que a gente vive, seria muito surpreendente se fosse uma aprovação alta, né? Com esse sentimento antipolítico, anti-establishment e tudo mais, seria muito raro se ele tivesse uma aprovação alta. Agora, você está correto quando você fala que ele perde a chance de trazer o eleitorado de centro, mas também parece que essa não é a estratégia dele, né? Parece que ele vai continuar pregando pro núcleo duro dele e apostar no erro da esquerda, digamos assim. Porque o antipetismo é mais forte do que o bolsonarismo. Então, para ele se eleger, basta a esquerda continuar defendendo essa pauta Lula livre, tentando ligar a imagem dele com como fez nas últimas eleições, sem tentar se renovar, buscar uma nova opção. E aí ele ganharia novamente por causa do descontentamento da população com o PT e não necessariamente por apoio à sua pauta. Agora, ainda falta muito tempo para as eleições e muita coisa pode acontecer. A gente tem alguns candidatos que estão tentando se colocar enquanto possíveis candidatos presidenciais. Acho que o principal deles que está à frente é o Dória, que está claramente numa campanha de ascensão para tentar se colocar enquanto candidato. Mas eu vejo a estratégia dele é manter o núcleo duro, que ninguém vai conseguir tirar voto dele desse centro, e tentar apostar no erro dos outros para quando chegar um segundo turno ele de fato conseguir, ou ele, se ele concorrer à reeleição, né? Que antes ele disse que não concorreria, agora ele está falando que ele vai concorrer, porque um presidente que não concorre à reeleição perde o poder, perde o interesse dos atores com relação a ele, mas ainda tem muito tempo. Acho que o próximo passo são as eleições municipais ano que vem, ver o resultado pra gente ver como vai se conformando esse tabuleiro partidário e político para as eleições de 2022.
Eu acho que não, nem vale muito a pena comentar essas declarações do presidente. A gente perde um tempo danado com esse tipo de coisa e talvez a abordagem mais sobre os efeitos seja mais produtiva, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu não acho que o debate, tá certo ou tá errado, os despautérios que o presidente fala, e às vezes a gente vê a mídia perdendo tempo danado com isso, né? Horas de discussão sobre uma coisa que é infrutífera, simplesmente infrutífera. Eu acredito que o impacto na pauta econômica, ele tende a ser limitado. A única preocupação, Juliano, que para mim, né, levanta um pouquinho, ok, no que for agenda de Estado, que é o que o presidente Maia fala, nós vamos tocar, o Congresso vai levar no peito, aquela história toda. O que for agenda de costume, o governo vai ter que construir base. Mas tem coisa que está aí no meio, sabe? E aí eu acho que é nisso que está no meio, né? Isso que não é tão claro o que é a agenda do governo Bolsonaro e o que é a pauta econômica, que pode trazer, sim, alguma preocupação para a agenda econômica. Fora isso, concordo com vocês, não deve ter grande impacto.
É, e a grande questão é que, tudo bem, o governo tentou fazer algumas modificações na articulação com o Congresso, né? Colocou o Ramos como secretário de governo e tirou o Onyx em linha de frente, mas as falas do presidente não ajudam, né? Esses constantes ataques, e a gente vê claramente que muitas vezes o Maia tem uma posição contrária do Bolsonaro. A gente teve com relação um vídeo do Maia agora falando sobre a importância da liberdade de imprensa, claramente opondo ao debate que se abriu com as ameaças do Bolsonaro, falando que o jornalista do Intercept cometeu crime, que ele cometeu crime, mas sem tipificar qual tipo de crime. Então a gente vê que eles têm posições diferentes. E, de fato, em algum momento, não é uma relação sustentável que o governo está desenvolvendo com o Congresso e com a opinião pública. Então, ela não tende a melhorar, mas a gente precisa ver que uma hora ela vai mudar, ela vai passar a ser outra coisa, e isso vai afetar a agenda do Congresso. Agora, vai afetar a pauta do governo, né? Já tem muita gente que não tem confiança nas medidas provisórias que o governo apresenta. Porque fala, ele vai apresentar, mas ele não faz nada para ver ela aprovada. Então, agora está discutindo a questão da tabela de frete. Está desde a semana passada falando sobre tabela de frete. O governo anunciou uma nova tabela, que depois de 24 horas, praticamente, ele já avisou que ia revogar. Revogou. Está tentando chamar todo mundo para a mesa de negociação para fazer um novo acordo termo de compromisso. Qual é a intenção? É transformar a tabela de frete, ao invés de ser obrigatória, em referencial. E aí solucionaria parte do problema, mas não é o que os caminhoneiros gostariam. Então, o governo está buscando essa articulação com o setor produtivo, com os transportadores, mas é muito mais complicado e delicado, porque a ideia é fazer esses acordos setoriais e tentar buscar uma solução, fazendo um acréscimo de lucro em cima da tabela, mas que ela seja referencial. Ela só valeria a partir do momento em que ela for oficialmente referencial. Mas como o governo faria isso? Ou uma emenda provisória, uma emenda na medida provisória da liberdade econômica, que está em discussão no Congresso, e aí tem o risco de todo mundo que é a favor dessa MP da liberdade econômica de que ela caduque por você colocar mais um ponto polêmico dentro dela. E tem pouco tempo, a gente teve recesso branco, ou seja, o prazo da MP não deixou de contar, então o governo vai ter que aprovar ela até agora, em agosto. Ou a outra opção seria apresentar uma nova medida provisória, fazendo essa alteração de que a tabela seria referencial. Mas, novamente, o setor produtivo não tem a confiança de que daria segurança jurídica uma medida provisória que eles não sabem se vai ser aprovada com essa alteração. Então, é muito certo o que você fala quando você diz que tem a agenda de Estado e a agenda de governo, de costumes, e algo no meio aí do campo que vai ser afetado e está sendo. Acho que a tabela de fretes é um bom exemplo disso. A gente tem a perspectiva dessa semana de que tem alguns avanços. O Ministério de Infraestrutura chamou 13 reuniões essa semana. Muitos setores não participaram das reuniões porque eles tinham que consultar as bases para poder, de fato, tomar uma posição. Mas está muito claro que não vai ser algo que será solucionado agora. A gente vai ter ainda que esperar um pouco agora para ver como as negociações vão avançar, se os caminhoneiros vão aceitar uma tabela referencial. E tem que ter algumas definições que não estão claras, sabe? Quem é a liderança dos caminhoneiros que representa a categoria que pode assinar um termo de compromisso? Como foi a situação para uma associação que assina um termo de compromisso? Ela tem competência para isso? E as empresas que são do setor, mas não são associadas, elas vão ser obrigadas a seguir esses valores também? Então tem uma série de dúvidas que ainda não foram explicadas, mas o ponto positivo é, o governo se mostra não ser favorável a uma tabela de fretes, por mais que ele esteja negociando com todo mundo, a indicação de que vai ser uma tabela referencial é positiva. E aí o próximo passo vai ser a discussão no STF, que está marcada para, se não me engano, dia 4 de setembro, dia 4 ou 5 de setembro, eles vão votar a tabela de fretes e decidir se ela é constitucional ou não. E também há uma articulação no próprio STF para tentar buscar um meio termo e não ter uma decisão unilateral que pode provocar de novo uma reação de greves e etc. Também busca-se uma solução de tabela referencial. O mais provável é que se o governo vê que se o STF vê que eles vão derrubar a tabela, alguém peça vistas. E aí joga pra frente e espera o setor mesmo negociar e buscar uma solução. Enfim, só encerrando a tabela de fretes, ainda continuam discussões, ainda tá valendo a tabela do ano passado, e o mais provável é que a alternativa de uma tabela referencial seja colocada a depender da posição dos caminhoneiros.
E o que vale dizer também é que a Câmara tá... A Câmara não, a Câmara e o Senado, né, o Congresso Nacional, eles estão para promulgar a PEC das emendas das medidas provisórias. Então, essa MP, se o governo decidir editar uma nova MP a respeito do tema, ela passaria por esse novo rito de tramitação, que é muito mais complexo, abrindo muito mais margem para caducar no meio do caminho.
Vai ser interessante a gente ver qual vai ser a primeira MP que vai ser apresentada e vai tramitar nesse regime, né? O governo talvez pudesse apresentar uma que não seja tão importante, só para fazer um teste, para ver como vai se dar o trâmite, ver como que ela funciona e a lógica por trás, para ver qual que é a capacidade deles de influência. Mas vai mudar esse processo de autonomização do legislativo e ter mais controle sobre sua agenda, que está sendo acelerado pelo fato do governo não estar negociando com o Congresso. Então não negocia, não tem uma ponte de comunicação, a gente toma a dianteira. Está acontecendo e vai ser interessante ver esse efeito no segundo semestre, superada a pauta da Previdência na Câmara. Como vai ser essa maior autonomia com relação à reforma tributária e outros temas que vão surgir, tabela de fretes, liberdade econômica e etc.
Bom, vamos então agora para a pauta internacional, né? A gente teve algumas visitas aqui ao Brasil essa semana. A gente teve o secretário de Comércio dos Estados Unidos vindo até o Brasil. O presidente Bolsonaro recebeu essa autoridade. Mas a gente também teve uma que não foi recebida pelo presidente, que foi o chanceler francês, que vinha para falar, inclusive, sobre alguns temas de sustentabilidade. Não foi recebida pelo presidente, que acabou fazendo uma live enquanto ele cortava o cabelo. Wagner, diz aí pra gente um pouco do panorama que essas visitas trazem pra gente.
Surreal, né? É uma descordialidade muito grande você não receber um ministro de Relações Exteriores de qualquer país, especialmente considerando um país tão importante quanto a França. E, enfim, ainda mais considerando que a gente acabou de fechar um acordo de livre comércio com o Bloco Europeu, que tinha como principal opositor os franceses. Né? O antagonismo que o presidente Bolsonaro faz com o Macron já não é de hoje, né? Esse não recebimento do chanceler francês é mais um sintoma disso, é um antagonismo explícito, né? Principalmente em questões ambientais. Mas esse antagonismo também já aconteceu com a líder alemã, né? Com Angela Merkel. Então, assim, me parece, por tudo que a gente viu ao longo da semana, que se o presidente pudesse trocar o acordo de livre comércio com a Europa para um acordo do mesmo tipo com os Estados Unidos, ele faria na hora. É o que me parece. E isso ficou claro na vinda do Wilbur Ross, né, que é o secretário de Comércio americano, no Brasil essa semana. Ele chegou no dia 29, né, no Brasil. Teve um evento lá na Anshan, né, com alguns empresários brasileiros. E nessa reunião da Anshan foram apresentadas 10 propostas que poderiam incrementar a relação bilateral Brasil-Estados Unidos. A primeira proposta era um acordo de livre comércio. No final, a possibilidade do acordo de livre comércio acabou dominando a pauta na imprensa e muito por causa das declarações do secretário de Comércio brasileiro também, do Marco Troirro, do Paulo Guedes. Mas, assim, de imediato, é muito difícil que isso avance, né? O Paulo Guedes, na saída da reunião com o secretário de Comércio americano, disse que estão oficialmente em negociação, mas para quem conhece a dinâmica de negociação internacional sabe que não é assim, né? A gente tem alguns passos para serem tomados antes de oficialmente ser lançada uma negociação. Então, como é que funciona isso? Primeiro você decide o que vai ser negociado. Então, a gente vai decidir uma agenda, né? Então, eu vou negociar barreira sanitária, eu vou negociar barreira fitossanitária, eu vou negociar tarifa, investimento, propriedade intelectual. Então, a nossa agenda de negociação é essa. Depois disso, você começa as negociações internas com o setor privado brasileiro. Olha, até onde a gente pode ceder? Depois que você faz esse diálogo interno, você vai para a mesa de negociação. Estados Unidos, o que eu tenho para oferecer é isso. O que você tem para me dar? Depois você tem essa troca de ofertas e você volta para a consulta interna de novo. Então, assim, a gente não está nem na definição de temas, nem na definição do mandato, né? Quanto mais o lançamento de uma negociação. Então, eu acho que existe sim um alinhamento ideológico entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro e também o presidente Macri. Né? O presidente Macri também tem uma relação próxima ao Trump, que sim, favorece um diálogo. Acredito que temas não tarifários possam avançar com relativa rapidez, né? Principalmente temas de comércio eletrônico, o acordo de vistos, o Global Entry, que o Brasil faz uns 10 anos que quer entrar. O Global Entry facilita a entrada de executivos, né? Nos Estados Unidos e vice-versa. Convergência regulatória, o propriedade intelectual, um acordo de telecomunicações, tudo isso faz sentido avançar rapidamente do ponto de vista bilateral. Agora, quando você fala de tarifa, aí é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem a decisão do Grupo do Mercado Comum 32 do ano de 2000, que necessariamente implica numa negociação regional. Então, o Brasil precisa negociar como bloco. E aí vocês viram o tempo que levou a novela com a negociação com a União Europeia. Foram 20 anos, né? Quer dizer que precisa demorar 20 anos uma negociação com os Estados Unidos? Claro que não. Mas fica claro que a complexidade é bem maior. Existem questões mais práticas de curto prazo, tanto de interesse brasileiro quanto americano. E aí eu posso mencionar o interesse do setor do etanol de milho americano de exportar para o Brasil, né? Eles têm interesse de uma redução no imposto de importação para o etanol de milho. Por outro lado, no nosso, a gente tem muito interesse do aumento de uma cota para o açúcar brasileiro lá. Os Estados Unidos têm interesse numa redução do imposto de importação do trigo americano e nós também temos interesse, por exemplo, de voltar a exportar carne in natura para lá. Desde 2017 está fechado, né? E esse é um tema que não houve avanço na última ida do Bolsonaro para Washington. Então, assim, tem interesse de curto prazo, tem interesse de médio prazo, que são esses temas que não são tarifários, e tem uma questão de fundo mais ampla, que é uma briga comercial com a China, um aumento da zona de influência americana na América do Sul. E claro, quando a gente fecha um acordo com a União Europeia, os Estados Unidos vêm querer reganhar esse espaço que eles consideram cativo, né? Então, assim, tem toda uma questão de fundo, e aí você vê que o alinhamento ideológico com o Bolsonaro acaba favorecendo, sim, uma aproximação com os Estados Unidos. Tanto é que nesses 7 meses de governo Bolsonaro, ele já foi lá 2 vezes. Né? Isso é inédito. Isso nunca tinha acontecido antes. E sim, pode ser que a gente avance numa pauta. Vamos ver como é que termina essa visita do Will Ross. O que seria um resultado concreto? Seria um cronograma, sabe? Olha, pelo menos a gente sabe que nos próximos meses a gente vai sentar, a gente vai negociar a agenda, a gente tem um plano de ação. Por enquanto, a gente viu muito discurso e pouco resultado concreto.
Bom, e enquanto isso, né, nesse inteirinho, o presidente Donald Trump também fez algumas declarações, alguns acenos para o Brasil, né? Ele declarou o Brasil como parceiro aliado militar estratégico fora da OTAN e também fez elogios à indicação do embaixador, do deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos em Washington, do Brasil em Washington, né? Então a gente tem que ver como que isso vai andar, né? A nomeação do Eduardo está um pouquinho parada por enquanto, né? O presidente ainda não decidiu se vai de fato enviar o nome dele para o Senado ou se vai segurar, se vai alterar essa estratégia. Bom, e junto com essa questão tarifária que você falou, né, que tem que passar pelo Mercosul, a gente tem o que está acontecendo no Paraguai recentemente, que é um membro efetivo do Mercosul. Veio a público nessa semana, né, um acordo que foi fechado em maio entre o Paraguai e o governo brasileiro, que na prática eleva o custo para o Paraguai na compra de energia, de eletricidade, né? Esse custo ele vai ser elevado em cerca de US$200 milhões. A gente teve diversas movimentações de políticos, parlamentares da oposição lá no Paraguai, inclusive o chanceler paraguaio renunciou depois que esse acordo veio à tona, e já tem gente falando lá no Paraguai sobre o processo de impeachment no presidente Mário Benítez. Como você bem disse, né, questões tarifárias não devem ser tratadas no curto prazo, mas isso é algo que pode mexer um pouco a dinâmica no Mercosul, principalmente se o presidente sofrer de fato o processo de impeachment lá.
A principal agenda bilateral Brasil-Paraguai é Itaipu, e isso é isso e contrabando, né? São as duas principais, são as duas pautas bilaterais. Então você tem ali questões de fronteira, né? Ali a Ponte da Amizade, que é um caos, né? E Itaipu, que nunca foi bem resolvido. Sabe, desde o Tratado de Constituição de Itaipu, nunca foi bem resolvido aquela história, porque gerava um excedente absurdo, necessariamente o Brasil ia ter que comprar, e isso é negociado de tempos em tempos, e sempre é uma questão muito grande para o Paraguai, e para a gente não é tão grande assim, né? Não tem uma... Você não imagina uma queda de um ministro por causa de uma situação dessa, mas lá é muito relevante. Então, pode afetar sim a relação bilateral, a gente ainda não viu nada disso, né? Nenhuma declaração do tipo, mas pode sim afetar a relação bilateral Brasil-Paraguai, e é sim relevante do ponto de vista de negociações multilaterais, do ponto de vista do bloco do Mercosul como um todo.
E só para lembrar, um último ponto, na próxima semana, dia 6 de agosto, na terça-feira, a gente vai fazer um webinar sobre a reforma tributária com os especialistas aqui da BMJ. Então, nos sigam nas redes sociais, vai ser às 14h30, e a gente vai discutir um pouco dessas propostas que estão aparecendo. A gente teve uma semana do Confas falando sobre impostos estaduais e municipais, como ficariam, e toda essa discussão de proposta na Câmara, no Senado, proposta do governo que vem, qual o impacto e qual o trâmite político disso.
Bom, é isso, pessoal. Reforço o convite do Juliano, o webinar vai ser ótimo. Agradeço muito a participação do Wagner e do Juliano aqui com a gente. E é isso. Nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo e acessem o nosso site bmj.com.br. Até a próxima.
Podcast podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.